Olá, muito bom dia. Está entrando no ar mais um programa Momento Conexão, aquele bate-papo com diplomados da Univate, sempre recheados de boas histórias, bons momentos para relembrar. E os nossos convidados do programa de hoje, nesse sábado bacana, temperatura civilizada, digamos assim, nesse momento 24 graus e 4 décimos, 11 horas e 7 minutos, a gente tem a honra de receber aqui o diplomado em Ciências Contábeis William Berard e o professor Valmor Kapler. Sejam bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia, professor.
Bom dia, tudo bem? Primeiro um bom dia aí para nossos ouvintes da Rádio Univates. Agradecer essa oportunidade maravilhosa, é sempre muito bom conversar um pouco sobre as nossas vivências aqui.
O professor que já é hors concours aqui, né? O recordista de convites.
Verdade, eu sou aqui várias vezes já estive aqui, daqui a pouco até acho que vou virar locutor.
Mas, né? Voz tem. Não, isso é sinal que os alunos gostam muito do senhor, né? Falei certo o teu nome?
Falou, William. Certo.
Beleza, então. Bom, a gente vai conversar então com os dois aqui. Vamos começar o bate-papo falando com o nosso diplomado sobre a escolha dele pelo curso de Ciências Contábeis. William, tu comentou que já estava inserido no contexto da profissão quando escolheu o curso. Conta pra gente como foi essa fase.
Bom, primeiramente, então, bom dia a todos. Queria agradecer também ao professor Ari e ao professor Adriano também pelo convite, né?
Uhum.
O professor Valmor por ter vindo. Bom, a minha história, então, com o curso de Ciências Contábeis começou quando eu trabalhava no supermercado, em Mussum, né? Então, eu estava inserido no meio, porque em 2008, 2009, o professor Valmor sabe que começou as grandes mudanças do curso e tal, né? E o supermercado, na época, estava migrando para o lucro real, que é um regime tributário, né? Então, eu fui contratado para isso, para trabalhar, fazer levantamento de estoque, lançamento de notas. E nessa época, eu me formei em 2010 na escola, foi quando eu optei aí por Ciências Contábeis, por isso, por estar no meio, digamos, né, e ao interesse muito do gestor na época, em que eu iniciasse a graduação no curso. Né.
Uhum. Tu moras em Mussum? Tu és de lá?
Eu nasci em Porto Alegre, morei em Mussum, agora estou morando em Encantado.
Isso aí.
No meio.
Beleza. E fala pra gente sobre a outra escolha. Tu escolheste o professor Valmor para participar do programa. Conta pra gente as primeiras lembranças que tu tem dele como professor em sala de aula e o que ele representa para ti nessa escolha.
Na verdade, o Valmor, acho que não só para mim, mas para boa parte do pessoal do curso, ele é um espelho para nós, é a pessoa que a gente vislumbra como profissional, né? A gente sempre pensa contabilidade, digamos, imaginando um professor, né, quando a gente está na graduação. E o Valmor, acho que para todos nós, é essa pessoa, né? A minha escolha por ele foi por ele sempre ter ajudado a gente, tanto eu quanto o Emerson, que era meu colega, que estava aí, meu sócio, a montar a nossa empresa. Então, ele é um grande responsável por a gente iniciar esse processo. Né? Na metade da minha graduação, a gente sentou com o Valmor, conversou, e ele foi uma pessoa que incentivou muito, né? Então, uma pessoa que a gente tem assim, muita admiração.
Que legal. Professor Valmor, também, quantos anos de casa já?
Bom, eu comecei a fazer algumas contas há poucos dias atrás, até para me situar no tempo, né? Eu agora, em dia 24 de agosto desse ano, eu fecho 30 anos de Univates.
Uau!
E são 30 anos de sala de aula. Né? Nesses 30 anos, eu sempre... Eu fui diretor, vice-diretor de FACEAT, junto com o professor Ney, por 3 mandatos, acho que nós fomos. Coordenei curso de contábeis por 17, 18 anos. Gestão de micro, mais 3... E já lecionei em quase todas as áreas, né, nos cursos de Comex, contábeis, gestão, pós-graduação. Então, a gente passa por tudo isso. E eu gosto, uma das coisas que eu sempre digo para meus alunos, e eu não consigo nem esconder isso, eu estou na sala de aula, apesar de ter uma agenda complicadíssima na minha empresa dia a dia, que eu atendo 12 grandes companhias, que te sugam a energia de canudinho das 7h30 da manhã até final da tarde. Mas o meu prazer, e aí eu tenho um apoio muito grande da minha família, da minha esposa e da filha, né, para eu fazer esse trabalho. O meu prazer é vir aqui final da tarde e estar envolvido com essa gurizada.
Que, né, legal.
Sabe aquela coisa boa assim de ver eles progredindo, poder ajudá-los, poder orientá-los, ver projetos novos surgindo, né? Eu sempre digo o William, né? O William sabe disso, não existe eu nunca tive aluno ruim em sala de aula. Todos os alunos são bons, depende do professor. Se tu pega mas isso tem aquele aluno que está lá, não está pegando e tal, te dedica um pouquinho. vai lá ver por que ele não está se dedicando àquela disciplina, né? Vai entender o porquê que ele está distante daquele negócio. Do estoque, tu traz ele para o grupo.
O Valmor é craque nisso, né? Ele é um motivador, eu acho, dentro da sala de aula. Por isso que ele tem essa representatividade dentro do curso. Acho que todos os alunos gostam dele em função disso, por ele instigar, né? Trazer o aluno para dentro do conteúdo. E a gente sabe que, da mesma forma como os professores, a gente também vem de um dia de trabalho, a gente também tem uma série de problemas, e isso vai nos afetando, digamos, né? E determinados tipos de aulas, às vezes, deixam a gente meio maçante, assim, né? Deixam a gente meio cansado. E aí o professor trazendo essa realidade para nós, trazendo um contexto prático, que é algo que o Valmor sempre trouxe muito para dentro da sala de aula, e isso é uma das grandes qualidades dele, de poder trazer exemplos, né? Porque por vezes as aulas ficam muito no teórico, né? A teoria é assim, custos é isso, fiscal é aquilo, ICMS é isso, mas o Valmor traz essa prática dele, e isso é muito importante, acho que isso motiva muito o aluno.
É, legal. Professor Valmor, fala o senhor das lembranças do William, lembra do primeiro dia que ele chegou na aula?
Lembro, eu até hoje eu brinco com o William pela estatura dele, sempre dizia que é um dos maiores contadores da Univates, mas bem maior que eu até. Muito
quase bom. Do Vale Taquari.
As lembranças boas, eu me lembro assim do William desde o começo, né? Ele sempre tinha uma turminha de colegas que eles não descolavam, né? As disciplinas que eles faziam junto. Né? Mas o William é um cara assim que eu sempre vi nele um cara de sucesso profissional, que já tá hoje muito bem estabelecido e crescendo profissional, uma plenitude de crescimento, porque é aquele cara assim que ele não tinha medo do desafio. Podia botar peso, pode botar peso que ele carrega, né? Exercício pesado, isso aqui não deu para terminar em aula, vocês vão fazer em casa, próxima aula nós vamos partir disso aqui pronto, né? É o cara que aceita pegar, pode botar peso que ele toma, né? Porque isso é muito importante. Na nossa profissão, a pessoa ela precisa realmente gostar. E outra, não pode ter preguiça de estudar. Precisa ler muito, precisa entender as coisas, principalmente quando se vai para algumas áreas mais específicas, que nem tributário, e vamos dizer assim, de 2010 para cá, entender a norma internacional. Isso não é um processo, não é um estalar de dedo. Isso é uma coisa complexa, terminou a regra pronta. Isso foi uma coisa que o William entendeu muito bem quando entrou a nova norma. E o sucesso do aluno e do profissional, ele está nisso. Entrou uma norma nova que você, até um certo ponto, a regulamentação te dava o quadradinho prontinho, era só para pintar ele, né? E aí vem a norma nova, não vem mais quadradinho, né? E o que eu pinto agora, né? Bom, cria teu quadradinho, né? Eu queria ele, né? Mas eu só sabia pintar quadradinho pronto, cara. Não, tudo bem, tá aqui o lápis, tá aqui a tinta, agora você tem que ter a capacidade de criar o quadradinho. Ou seja, a nova forma de trabalhar, ela é muito mais o juízo do conhecimento da profissão, está a cargo do profissional ter conhecimento e saber fazer um juízo de valor para daí tomar a decisão, do que tomar a decisão dentro de uma regra posta parametrizada. Não, é dentro disso eu faço assim ou assado. Essa regra caiu de 2010 para cá. E isso eu vejo assim, o William é um dos primeiros alunos meus, assim, que os muitos, né, primeiros, mas eu... um dos muitos alunos que entendem claramente isso aqui, nós temos que ir até o cliente para ver o que ele precisa e não esperar que ele venha até a gente e venha dizer, eu precisaria que alguém me calculasse o imposto. Tá, isso tudo bem, mas quem sabe você vai até o cliente para ver se lá dentro a empresa dele não está precisando de ajuda. E aí ele, o Emerson, dois ex-alunos meus, eu me lembro nas disciplinas, principalmente de orçamentária, tributário, eu via que o olho dos guris brilhava, né? Assim, nós vamos pegar esse filão de mercado. Até que um dia me disseram em sala de aula, 3 anos atrás ainda, alunos, me disseram, olha, nós vamos entrar no mercado. Arrumamos um cliente aqui, nós vamos entrar lá na gestão da empresa, assim, assim. Aí no início dei um monte de orientações, olha, vocês têm que parametrizar o programa desse jeito, vocês têm que estudar a legislação tal e pá e tal, né? E os caras entenderam o recado.
Que bacana, sobre isso até que a gente vai falar agora. a Hub Consultoria, sua empresa em conjunto com outro colega diplomado aqui da Univates, que presta consultoria contábil para supermercados.
Isso.
O professor já falou mais ou menos como começou, vocês deram a notícia na sala de aula. Como é que rolou tudo isso?
É, na verdade, então, como o professor comentou, né, a nossa empresa foi constituída pelo Rodrigo Haas, que era um outro sócio nosso, hoje ele não está mais na empresa, pelo Emerson Hume e eu, os três alunos do professor e graduados na Univates. A empresa se formou nas conversas de ônibus, né? A gente vinha de ônibus de Mussum e sentávamos juntos, né, no ônibus, e a gente vinha conversando bastante sobre o que fazer. A gente tinha muita vontade de atuar na área, né? Na época, nenhum dos três atuava, né? Um trabalhava em banco, o outro num varejo, e o Emerson trabalhava numa lotérica, né? Então, a gente começou a juntar toda essa questão e no que a gente vai trabalhar. Pensamos em diversas coisas, e aí surgiu a questão de supermercados. Conversando com o professor Valmor, e eu acho que a cadeira de planejamento tributário foi... o estupim, né? porque ela nos deu essa visão de o que seria a prática, né? Como é que a gente iria trabalhar. E aí a gente iniciou a empresa em outubro de 2013, né? E começamos a atuar no setor supermercadista. Por entender que é um setor um pouco mais complexo, pela quantidade de produtos, pela dificuldade na tributação, de classificação da tributação dos produtos, e também por ver esse nicho de mercado em que os escritórios não saíam, né, de sua estrutura física, e até hoje a gente vem discutindo isso de certa forma, e a gente pensou, vamos atuar dentro das empresas, né, vamos fazer consultoria, e o Valmor trabalha nisso, né, então por isso a gente sempre viu ele nesse sentido, né, consultor, vamos tentar trabalhar nessa área. Mas é muito difícil tu começar, né, como é que tu vai criar uma empresa de consultoria. Que consultoria te remete, né, à experiência.
É, exatamente.
Né? Então, como é que tu inicia uma empresa de consultoria? Então, acho que sem o respaldo, sem as dicas que o Valmor trouxe para nós, a gente não teria conseguido. Porque foi um processo bem complicado, né? Nós iniciamos com uma ou duas empresas e depois a gente foi expandindo. E hoje a gente fechou em outubro do ano passado 3 anos. Esse ano, 4 anos de empresa, né? Então, a gente já conseguiu estabilizar a nossa empresa, já conseguimos expandir. Então, dentro do Vale Taquari, a gente tem várias cidades, né, com clientes. Já atingimos alguns clientes na região metropolitana também.
Que legal.
Né? O pessoal da região metropolitana vê com bons olhos o pessoal do interior, né? Para essa questão de confiança também, né? E a gente tem obtido aí bastante sucesso. Né? A gente tem atingido até hoje, antes da nossa conversa aqui, a gente chamou o Valmor.
Estavam trabalhando aqui.
É, né? Nós estávamos trabalhando aí fora.
Saiu outros estágios, né, William? É. Lá atrás a gente estava começando alguma coisa do zero. Hoje nós tivemos uma reunião de planejamento estratégico para saber para onde vocês vão caminhar agora. Né?
É.
Muito bom, viu? Seu momento conexão serviu para isso também. Professor Valmor, o William comentou que tu foste uma das pessoas que mais incentivou ele nessa etapa aí de criação da empresa. Como tu vê a importância do empreendedorismo para esses alunos aí que estão estudando e com um monte de ideias na cabeça?
Fundamental. Hoje, a coisa mais importante que tem não é o diploma. Tem muita gente que tem título A, B, C, D, E, e a vida do cara se resume àquela coleção de títulos, e a pessoa não tem iniciativa, não tem capacidade de transformar o conhecimento em alguma coisa que lhe dê prazer, de trabalho, de dinheiro. Né? Que não adianta, conta se paga com dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Né?
Se tiver prazer para fazer entrar o dinheiro, melhor ainda, né?
Então, a parte, o empreendedorismo, muitas vezes a pessoa entende errada, de forma errada, o que se vende como empreendedorismo. Empreendedorismo não é simplesmente sair, vou sair correndo, já vou abrir uma loja aqui. Não, 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 não. O empreendedorismo, ele pode ser o intraempreendedorismo, que a pessoa é um empreendedor dentro do negócio de outros, cuidando, criando e fazendo evoluir setores dentro de uma companhia, né? Um intraempreendedor. E hoje a oportunidade do empreendedorismo está muito grande, gente. O que o William disse há pouco, nesta área da contabilidade, a maior carência que tem é ir para dentro Eu trabalho com grandes companhias, então nas grandes companhias que eu atendo, nós temos assim, ó, os modelos de gestão são extremamente bem elaborados. Ainda ontem estava numa companhia, eu já sabia de antemão que estava bem de dinheiro, porque eu olhei 4, 5 números e nós parametrizamos de tal forma nosso sistema de gerenciamento de informação, que hoje com uma dúzia de informações nós temos a empresa na mão. E outra, informação em dia. Dia 3, 4 do mês seguinte, o mês anterior tem que estar na mão, porque é a partir dali que eu vou continuar pilotando esse elefante, né? E o grande filão de mercado hoje é pegar essa tecnologia, essa sistemática de trabalho e levá-la para baixo para todos os tipos de empresa. Por que que o cara que tem uma fruteira e vende banana não pode usar essa ferramenta?
Exatamente.
Quem pode ensiná-lo? E aliás, não é que ele não pode, ele deveria usar a ferramenta para não falir. Ou sair do negócio a hora que ele tiver a certeza de que esse negócio não vale a pena investir nele. Então, quem é o profissional? É o profissional da conta, principalmente o profissional da contabilidade, que tem conhecimento, que é formado na sala de aula. Ele não é formado só para pensar, ah, vou trabalhar numa grande companhia. Não. Existe um grande mercado para empreendedores na área da contabilidade, exatamente no pequeno cliente, que não é propriamente ficar sentado no escritório apurando impostos, gerando os DARFs para o cara recolher. E também é um mercado. Mas existe um outro mercado muito grande, que é ir lá no chão de fábrica, como o William está fazendo, ir lá no chão de fábrica e olhar item por item, processo a processo, e aí sim mapear e decidir a partir dali. Aí a decisão sai certa.
É justamente isso, né? Complementando o professor, a gente tinha uma visão, pelo menos eu tinha, né? Quando eu entrei na instituição, que a consultoria era só para empresas grandes.
Não.
Que a consultoria era só algo para grandes empresas, né? Então, se a gente fosse pensar no Vale do Taquari, a gente teria 10, 12, 15 empresas aí que teriam capacidade de consultoria. O restante não teria capacidade, né? Mas essa é uma visão que eu tinha antes de entrar na faculdade. E hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que todo negócio, toda empresa, ela precisa desse auxílio na gestão. E nós, como contadores, a gente precisa levar isso como ferramenta de gestão para dentro das empresas. A gente não pode ficar lá no escritório só esperando as informações virem para depois tratar essas informações e enviar ao fisco, né? A gente precisa levá-la como ferramenta de gestão, e eu acho que esse é o caminho da contabilidade, né? Para esse lado que ela está no rumo, digamos, né? E na questão do empreendedorismo também, a gente, quando sentou para montar a nossa empresa, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa em algo, tenho que criar algo novo, tenho que criar algo completamente diferente, né? E não é bem assim, na verdade, pelo que eu entendi, e é o que a gente tornou na nossa empresa, né? A gente tem que pegar o que a gente tem hoje, a gente tem que melhorar o que a gente tem hoje, a gente tem que criar coisas, que nem o Valmor falou, controles que tem grandes empresas, trazer para empresas de médio porte, de pequeno porte, e tentar levar essa empresa com gestão à frente, né? E porque essa história de sorte, digamos, né? Aí eu acho que as poucas empresas vão resistir, né? Ah, sempre foi feito assim, vai continuar assim. Não, não é. A gente precisa da gestão, a gente precisa de informação para que a empresa consiga se manter no mercado.
Isso aí. E professor, qual é o sentimento de ver os teus ex-alunos empreendendo e sendo protagonistas da sua carreira? Sucesso?
Olha, esta acho que é a minha maior satisfação profissional. É o que acontece não só com o William. Anualmente, eu coloco 30, 40 pessoas todo ano nas companhias que eu atendo, né? E nas companhias que eu atendo, são 12 grandes companhias, em todas elas, o contador e a equipe da contabilidade que está lá são alunos e ex-alunos, né? Em todos eles. Então, hoje de manhã cedo, atendi dois clientes antes de vir para cá às 10 horas, os dois contadores são ex-alunos meus, né? Então, é aquela satisfação de ver assim, pô, empresa tal está indo bem, um ex-aluno meu está lá na controladoria, está lá no financeiro, aqui e lá. Então, assim, eu não falta dedo, né, de várias mãos, né, para dizer, para contar assim, ó, tem os cases, né, mas assim, ó, assim como o William, eu tenho aí algumas dezenas de pessoas que eu encaminhei da mesma forma que nem ele. Então, você pega assim, poxa, tal lugar eu preciso de um profissional. Aí eu vejo, poxa, daquela minha turma, quem tem o perfil comportamental, iniciativa, conhecimento prévio, fulano. Assim, eu contratei dezenas e dezenas, coloquei, né, dezenas e dezenas de alunos no Vale Taquari. O que tem de gente hoje muito bem sucedida, que quando me encontro, sempre diz, amor, tu foi o responsável.
Que legal, que legal.
Né? Isso é uma coisa que, eu sempre digo assim, né? Isso é uma coisa que não se precifica. Isso não se mede em dinheiro. Isso é a vida, né? Isso é estar no planeta aqui para fazer uma coisa de útil, né? A tua passagem fica registrada, olha, eu estive lá e eu fiz uma coisa boa, né? Eu não fiquei só lá ganhando dinheiro, né? Isso não resolve o problema.
É a prova mais concreta de ter escolhido a profissão certa. E amor à profissão, acho que é o professor Balmor, ó, parabéns. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, com a escolha que o William pediu aqui para ouvir um U2, daqui a pouquinho a gente volta.
And I miss you when you're not.
Univates FM, 26 minutos faltando para o meio-dia, temperatura aqui no campus, vamos ver, 25 graus e 2 décimos. Você está acompanhando o Momento Conexão, aos sábados, pelo menos uma ou duas vezes por mês, aqui na Univates FM. Hoje a gente está recebendo o diplomado William Berard e o professor Valmor Kapler. William, vamos voltar um pouquinho no tempo. Durante a faculdade, conta pra gente sobre as tuas experiências profissionais, tipo estágios, empregos, trabalhos voluntários. O que tu sugere aos teus colegas que eles devam aproveitar, que tem aqui na instituição e fora?
Digamos assim, que eu não aproveitei um pouco, né? A questão da semana acadêmica, eu acho que é muito importante. A gente tem boas palestras, os próprios eventos que o Sincovate faz em conjunto com a Univates. Eu acho que esses são eventos que os alunos eles não podem perder, porque vai te trazer essa questão de realidade da profissão, muitas experiências. A gente teve diversas palestras muito boas aqui na Univates, que nos abriram portas, que nos fizeram pensar de uma maneira diferente, que é aquela questão do extra, né, do que tu enxerga na sala de aula. E principalmente, assim, dar valor à aula no dia a dia, né? Porque uma coisa que eu estava falando até com os outros colegas que também terminaram, quando a gente está no curso, né, a gente é muito cansativo, tem toda essa questão de participação, vou matar a aula hoje, né? Tem muito isso. Só que depois, quando tu sai fora, que nem quando tu termina, tu para pra analisar e tu percebe, cara, aquela aula era importante. A do Valmor acho que não dá pra falar, porque ninguém perdia, né? Todo mundo ia. Mas, teve algumas também, cito do professor Petri também, né? Que não dava pra perder, né? Aí não dava pra perder, né? Então, tem algumas cadeiras que não tinha como, mas as outras o pessoal acabava tendo essa questão de faltar e tal. E por muitas vezes tu perdia essa questão do conteúdo e coisas muito importantes. Eu acho que tem que dar valor, assim, né? Ao investimento que está sendo feito e também a qualificação profissional. O curso de Ciências Contábeis, de um modo geral, assim, na minha época, pelo menos agora a gente não tem tanto acesso, mas tinha professores muito qualificados, com muita experiência profissional. Então, o que nem o Valmor falou, eles atendiam a gente fora da sala de aula, por diversas vezes, né? Quantas vezes eu falei com o professor Adriano, professor Ali, professor Valmor, fora da sala de aula. Então, poder entrar na sala deles lá, combinar um horário, conversar com eles, dificuldades que a gente tem, dificuldades com algum professor. Então, acho que esse livre acesso que a gente tem é muito importante, né? Esse link que a gente cria com os professores, eu acho que dá um resultado depois na formação. E também, que eu estava comentando antes com o Valmor, a Univates hoje forma quantos? 70, 80 contadores, né, por ano no Vale Taquari. Então, se a gente for pensar quantidade de profissionais, é muita gente mesmo, né? Então, a gente tem que tentar se diferenciar de alguma forma. Eu acho que esse extra, esse ir à biblioteca, porque o contador tem muito disso, né? Ah, a gente ainda só vai à biblioteca quando precisa. Só quando tem um livro lá que tenho que ler ou tenho que fazer um trabalho, eu preciso dele. Então, utilizar esse espaço, a biblioteca da Univates, enfim, essa estrutura que a Univates proporciona, acho muito importante.
Sabe que até me deu vontade agora de ter aula com o professor Valmor, com o professor Petri, só com a paixão que a gente vê os alunos falando. Até um grande abraço para o professor Petri, que ele é nosso ouvinte, daqui a pouco está nos ouvindo aí. Legal. Professor Valmor, a tua visão como docente da importância de aproveitar essas oportunidades aí que o William falou.
Nossa, eu ouvindo o William e tantos outros alunos e ex-alunos, a gente hoje, diga assim, nós, Univates, cursos e contábeis, estamos colhendo o resultado de um trabalho que se fez no longo prazo. 1992, eu me lembro muito bem, na época eu estava assumindo a coordenação de curso e tal, assim, primeira experiência e tal, o curso estava dissociado do meio profissional, estava literalmente isolado. Naquele momento eu liderei um movimento junto com outros colegas, o Werner Arendt e outros colegas que já não estão, Paulo Hoppe, que já infelizmente já não está mais conosco, e nós criamos um grande envolvimento na época com as entidades e principalmente com o Sincovate e Conselho Regional de Contabilidade. E a partir dali mudamos a cara do curso. que aí se criou uma espécie de um caminho de duas vias. Cincovati, todos nós, professores, estávamos lá e ao mesmo tempo cá. Né? Era uma mão, o professor também estava na diretoria, até hoje. Sim. É assim, um caminho de ida e vinda. Então nós criamos para o aluno, isso, qual era o propósito disso? Criar para o aluno algo que tem em pouquíssimos lugares do Brasil, um curso de contábeis em que o aluno já tem vivência desde o primeiro dia com o seu com a entidade, que nem o Cincovati, que tem cursos semanais, tem atividades, tem grandes eventos. Nós tivemos um evento que foi homenageado aqui do último seminário,
Contador Emérito.
Contador Emérito, nós tivemos aí 1.700 pessoas, isso para o interior é um senhor de um evento. E isso que eu chamo a atenção dos alunos, como o William falou muito bem há pouco. Tem evento Cincovati? Por que, que tem evento Cincovati e convida o aluno? Porque lá atrás, em 92, alguém começou um processo para integrar as duas entidades e para que se tirasse dali um benefício comum para os profissionais e para os alunos. Então, hoje é portas abertas nos dois lados. Então, o nosso aluno, além do curso, ele tem a vivência, a oportunidade de já ter a vivência com os profissionais, com a entidade de classe, com os cursos que ela oferece. E nós, Univates, evoluímos de uma forma magnífica ultimamente. Para ter uma ideia, agora semana que vem, segunda, terça e quarta, eu inscrevi as minhas duas turmas na Semana Internacional, uhum, na International Week, porque aí às vezes vem aquela coisa assim, ah, mas não é contabilidade, professor? Mas é isso que é importante. Exato. Não é só de contabilidade que se vive. Vamos entender como é que funciona o mundo. Tipo assim, eu sempre brinco assim, eu já fiz até hora de brevê para entender como é que funciona um avião. E o dia que eu puder retomar. Então, assim, ó, como é que funciona agronegócio? Sou apaixonado por isso. Como é que funciona o processo dentro de uma fábrica? É só deixar eu entrar que eu já estou lá dentro olhando como é que funciona isso aqui. Então, é assim, ó, nós oferecemos hoje recursos e condições que no meu tempo não tinha. No meu tempo era prédio 1 e a infraestrutura do prédio 1 terminava numa calçada de pedra gres no fundo do prédio 1. Terminava a infraestrutura que a gente tinha na época. Não existia o acesso à informação que tem hoje. A visão global que se tem hoje, na época, para você fazer um curso em São Paulo era literalmente impossível, né? Porto Alegre, então, até dava para fazer um curso um por ano. Hoje, você faz isso online, automático, né? Então, a oportunidade para construir aprendizado, para ter acesso a novas experiências, nunca foi tão grande como é hoje, né? E nós aqui temos um diferencial muito grande que a gente disponibiliza para o aluno. Nós temos o caminho aberto com o Cincovati, o Rui Malma, nosso parceiro direto nisso, né? É sempre aluno profissional, é uma integração, faz o seminário aqui, o aluno é metade da plateia, é aluno, e assim vai. E agora, que nessa semana a gente tem essa oportunidade, nós vamos ter semana acadêmica mais adiante. Então, eu já fui aluno, eu sei como é que é. Ah, o cara vai falar lá de integração latino-americana. Eu preciso resolver meu problema da DCTF lá no escritório, eu não quero ouvir isso aí. Cara, não faça isso. Vai lá ouvir o que esse cara vai falar da integração latino-americana, esquece um pouco a DCTF lá do escritório. Vai lá, abre a cabeça para o mundo. Né? Então, uma coisa que eu insisto muito, né, que ainda é muito carente, né? Língua. O dia pedindo sala de aula, alguém fala, eu falo alemão fluente, inglês eu me defendo, e a gente sempre brinca em português, né? Então, eu sempre brinco com esse pessoal. Aqui a gente tive que tratar alguns termos de gestão orçamentária e tal em inglês, e aí eu não tive a resposta, né? Mas vamos fazer então a tradução textual dessas três palavras. Também não tive resposta. Aí tu para a aula, gente, aqui vamos atrás. Vamos aprender línguas, não é só de contabilidade que se vive. Vocês vão viajar, vocês vão participar de um congresso daqui a pouco em São Paulo, Estados Unidos, América Central, Europa, e aí você chega lá não falando nada, né? Não é só a contabilidade que faz a nossa profissão hoje. Hoje você precisa ser habilidoso com informática, muito habilidoso com informática. Não, contador que não é habilidoso em informática tá a perigo, né? Eu tenho essa característica porque eu trabalho em laboratório de informática desde 1995. Eu levei os alunos para o laboratório de informática para ensinar planejamento tributário em laboratório de informática. Baixe os programas da Receita Federal aqui, baixe o que tiver que baixar, sistema contábil e tal, e vamos trabalhar. Ah, no primeiro tempo não dava muito certo, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer dar certo? Começando de algum jeito, né? Então, nesse aspecto, eu vejo assim, hoje, para os nossos alunos, o mundo mudou e mudou para melhor. O acesso à informação é só ter a vontade, como diz o William Pouco. Eu tenho vontade de aprender coisa nova, eu consigo baixar em um minuto, via internet, uma quantidade de informação que eu não consigo ler num mês.
É. William, planos para o futuro?
Nós estávamos discutindo antes ali, né? Antes de entrar na sala. Justamente.
Planejamento estratégico.
O planejamento estratégico. Bom, a gente entende que hoje a nossa empresa, ela é muito nova ainda, né? Como eu falei anteriormente, a consultoria em si, ela te remete à experiência. Então, a gente tem muito ainda a estruturar, a crescer dentro do que a nossa empresa se propôs, né? Então, o que a gente estava conversando hoje com o Valmor também, a gente está focando no crescimento da nossa empresa, né? Porque quando a gente iniciou a empresa em 2013, a gente começou a atuar em 2014, 2015, 2016, são 3 anos de trabalho, e hoje a gente tem vários novos desafios, né? E a gente também tem muita vontade de fazer um curso de pós-graduação, de fazer um mestrado, enfim. Mas hoje a gente está focando na nossa empresa, em estruturar ela, fazer ela crescer. E então o nosso objetivo principal agora é fortalecer, solidificar a nossa empresa, né? Para que depois, futuramente, a gente consiga ir para outras áreas também, atuar de uma forma diferente. Hoje a gente está buscando parcerias também para conseguir trabalhar. Toda essa questão que o Valmor falou é muito importante, a questão de informática, muito importante. O meu primeiro emprego foi numa empresa de informática, né? Lá formatando computador e tal, e isso foi o que me deu o meu segundo emprego, né, que foi no supermercado. Só me aceitaram no mercado porque eu sabia mexer com computador e consequentemente importação de arquivo, que era a questão do estoque na época. Isso me abre portas que eu uso até hoje, essa questão, e a gente foca em estudo muito tempo na questão informática, na questão de línguas, que nem o professor falou. O Emerson, meu sócio, ele está há quase 10 anos já com curso de inglês e ele não para, né? Ele continua. E então toda essa questão é muito importante. A gente está pensando nisso no momento, em solidificar a empresa e no futuro aí a gente conseguir abrir, né, para outras áreas também.
Bacana, então. Desejo muito sucesso para vocês.
Obrigado.
Agradeço a participação aqui no Momento Conexão ao William, professor Valmor. Sejam sempre bem-vindos. Se tiverem novidades, por favor, apareçam.
Obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade.
Imagina.
E só um recado final, assim, para todos os alunos que estão escutando e tal. Eu vou pedir, assim, para vocês fazerem uma coisa que me move profissionalmente. Eu sou movido pela angústia, pela busca angustiante daquilo que eu ainda não sei. Sabe, eu todo dia, o meu maior problema do dia a dia é descobrir que tem um monte de coisas que eu ainda não sei, que eu preciso correr atrás, né? Eu já sei um pouco, mas eu preciso correr atrás, porque todo dia aparece... O que, às vezes, quando tu acha que agora está bem, meia hora depois está tudo mal, porque apareceu uma coisa nova que eu ainda não sei, e eu preciso sabê-la.
Que legal, baita lição. Obrigado, professor. Obrigado, William.
Obrigado.
Até uma próxima oportunidade. 12 minutos faltando para o meio-dia, temperatura aqui no campus da Univates em 26 graus exatos. A gente segue aí com mais 3 escolhas do William, Guns N' Roses, AC/DC e Pearl Jam. E na sequência tem o Estradão, a sua trilha sonora on the road de sábados à tarde, aqui na 95.1. E não esqueça que amanhã tem arte na praça, ali na Praça do Papai Noel, no bairro Americano. Até mais então, tchau, tchau.